No período de transição houve um relatório, né? Não continha essa diferença. Como é que foi o acesso de vocês a esse relatório da transição?
Então, a pessoa responsável pela diretoria financeira, eu não participei no dia onde foi apontado os valores. Inclusive, eu era membro dos conselhos de educação e também do Fundeb. E aí, nós verificamos em loco esses valores, inclusive teve um SEI que foi apagado, que apresentava que já existia esse déficit. Né? E aí, quando eu entrei, eu acabei mudando a diretoria, fazendo alguns ajustes, justamente porque não foi apresentado como deveria ter sido.
Bom, quando a secretária cita um SEI apagado, o Sistema Eletrônico de Informações deixa rastros, né? A gente entende que foi algo ali de má fé, a secretária acha?
Não, eu não tenho como falar isso. Eu posso dizer que foi apresentado para a controladoria do município e todo documentado e está no Tribunal de Contas para fazer avaliação. Ainda eu não participo mais do processo, mas eu fiz esse relatório e foi apresentado também pela Secretaria de Fazenda, Planejamento, que tiveram acesso a essas informações. E eu quero dizer que foi um ano onde nós não tínhamos os valores que foram apresentados reais.
Ah, perfeito. Então, a Secretaria de Educação começa a gestão em 2025 e, segundo o que a secretária explica, né, houve uma apresentação em 24 e em 2025 a execução era diferente.
Sim, isso foi documentado oficialmente para o Tribunal de Contas do Estado.
Perfeito. A secretária acompanha como é que está esse caso ou não?
Claro, constantemente. Inclusive, o Ministério Público recentemente fez um questionamento porque a educação não estava refazendo o planejamento dos gastos. Então, o momento de eu estar falando aqui é justamente para dizer que foi todos os gastos mensalmente repassados e tudo que veio que não estava de acordo com a documentação que nós recebemos, eu tive que apresentar para não sobrar para mim essa conta, né?
Sim, sim. Bom, secretária, para a gente finalizar então a questão, né? A Secretaria de Educação tem aí a segunda maior, né? O segundo maior orçamento necessário do município. Houve alguma conversa com a secretária, com o prefeito ou com o planejamento em 2025 para novas arrecadações, para não precisar pegar do fundo e ter outras fontes de arrecadação para a secretaria?
Olha, como eu saí praticamente no início de fevereiro e nós deixamos o planejamento de 2026 já praticamente pronto, a gente conversava com toda a equipe, nós tínhamos já também uma economicidade para ser feita, que eles me apresentavam uma planilha de redução de gastos com medidas totalmente impopulares para poder fazer o pagamento das contas que não fechou também em 2026.
O planejamento esse que a secretária desenhou para este ano de 2026 é maior até, né? Passa de 1 milhão.
Isso, e aí também não está sendo, né? Não tem esse valor para ser feito esses pagamentos desse ano. Haja visto que está tendo também contingenciamento.
Já tinha algumas decisões do que fazer para este valor, então, seguir até dezembro sem precisar de outro recurso?
Sim, eu tinha vários setores ali que tinha redução de 40%, inclusive já em 2025 nós fizemos a supressão dos inspetores, num contrato de 25%, várias medidas que nós tomamos foi para contingenciamento de gastos. Aí descobrimos também uniformes que estavam represados desde 2018, falaram que era reserva técnica, mas não era, porque já deviam ter identificado esse desperdício, né? Tanto é que nós fizemos a compra menos esse quantitativo que também trouxe economicidade para a educação.
Perfeito. Ex-secretária de Educação conosco aqui no Paiquerê Rádio Opinião, na Rádio Paiquerê 91,7, Vânia Costa, falando um pouco da situação de 2025, que é o ato, inclusive, que nós citamos sempre quando falamos aí sobre o recurso do meio ambiente. Secretária, quero agradecê-la e deixar os últimos minutos aqui para a secretária se expressar em alguma consideração, né? Tendo em vista que agora não está mais no cargo e sempre quando há os contatos é com a atual secretária de Educação. Acho que vale a pena deixarmos esses últimos minutos aí para a secretária também terminar com a gente nas suas colocações finais.
Olha, eu quero pontuar que realmente essa diferença desses 89 milhões foi muito difícil para a educação como um todo, apesar de que tivemos grandes avanços, transportes escolares, nós tínhamos contratos emergenciais, saímos da secretaria deixando contratos efetivos, nós conseguimos economizar mesmo num cenário tão difícil. E agora, né, segue a nova gestão, mas o que eu pude fazer, meus 36 anos de gestão, sendo servidora, honrando meu nome e minha função como servidora, eu fiz. Até onde me foi possível, eu deixei tudo em ordem.
Perfeito. Vânia Costa conosco aqui na Paiquiri 91,7. Muito obrigado mais uma vez pela atenção, por esse tempo com a gente. Secretária, bom dia.
Bom dia, agradeço a oportunidade.
Tá aí conosco a ex-secretária municipal de educação de Londrina, até na gestão 2025, quando foi utilizado o fundo do meio ambiente para pagamentos da educação. Por isso, nós ouvimos aqui a Vânia Costa no Paiquerê Rádio Opinião.
São 11:46, Londrina. Agora ficou muito mais simples e mais barato de cuidar do seu bem-estar e da sua saúde. Com o cartão Mais Araucária, você tem valores promocionais em procedimentos cirúrgicos, internações clínicas, consultas e diversos serviços atendidos pela extensa rede credenciada. Esse cartão é um lançamento do nosso tradicional hospital Araucária e é mais simples e acessível que um plano de saúde. Você faz uma assinatura pagando a partir de R$1 por dia, a depender da modalidade escolhida, e já ganha esse benefício sem carência e sem complicação. Ligue, chame o Mais Araucária no WhatsApp 43-3371-2545. Vou repetir. 3371-2545. Não deixe essa chance passar. Dê adeus às filas dos hospitais com Mais Araucária.
11:48.
Eleições 2026. Oferecimento Uniodonto Londrina. O nosso sorriso é único. Elite com Contabilidade, seu parceiro em gestão contábil e gerencial. Um nome forte para empresas fortes. Casa de Carnes Prosperidade, mais de 35 anos oferecendo o melhor em carnes nobres em Londrina. Royal Plaza Shopping, tá no centro, tá no Royal. Pado, 90 anos fechados com você.
A notícia mais impactante da semana foi dada ontem, mas será ainda confirmada no próximo domingo. Em uma reunião fechada na manhã desta quinta-feira, Rafael Greca, do MDB, e Sandro Alex, do PSD, bateram o martelo, fechando juntos chapa para a eleição deste ano, com Sandro Alex como cabeça de chapa, candidato ao governo do estado, e Rafael Greca como vice. O acordo estava próximo de acontecer desde o começo da semana, quando o governador esteve com o Greca em reunião. O anúncio público do acordo deve ser confirmado na convenção do MDB, convocada para este domingo, dia 2, na Sociedade Thalia, em Curitiba. Rafael Greca, que por muitas vezes disse que não seria vice na chapa do governador ou em qualquer outro cargo, tentou se viabilizar como candidato a governador, acabou ficando sem opções de alianças, junto aos partidos alinhados com o governador Ratinho Júnior. Vale destacar que, recentemente, um acordo com o ex-governador Beto Richa levou os dois partidos da Federação PSDB Cidadania. Antes disso, o acordo foi firmado com a Federação União Progressista, levando o PP, Progressistas, e também o União Brasil para a chapa. Com o aceite de Rafael Greca agora ao MDB, a candidatura de Sandro Alex fica respaldada por uma forte aliança no estado. Sem Rafael Greca na disputa ao cargo de governador, o cenário desde o início das especulações de pré-candidatura se altera e agora se resume a três nomes: Sérgio Moro pelo PL, liderando as pesquisas, e que é um filho do PDT, que tem aparecido em segundo e compõe uma ampla frente de esquerda e centro-esquerda, e agora Sandro Alex, do PSD, que oscilava entre terceiro e quarto lugar, se juntando com Rafael Greca. A expectativa é que os números também se unam. Os possíveis eleitores de Rafael Greca, então pré-candidato, junto com os possíveis eleitores de Sandro Alex, do PSD. As próximas pesquisas é que vão dizer se a estratégia deu certo ou não. Vale lembrar que o MDB também tem um possível candidato ao Senado, Álvaro Dias, que ainda não se anunciou como pré-candidato, mas também
A chapa que apoia Alexandre Cury, do Republicanos, como primeiro candidato ao Senado, ainda não tem um segundo nome para terminar a formação.
Seu ponto de encontro no coração de Londrina. Moda, cinema, gastronomia e diversão para toda a família. Tá no centro? Tá no Royal. Royal Plaza Shopping. Há 35 anos em Londrina, a Casa de Carnes Prosperidade ganhou respeito, confiança e a certeza do melhor produto. Avenida Winston Churchill, 1357. Disque entrega 3348-5827.
Elite Com, um nome forte para empresas fortes. Enfrente os desafios com determinação. Conte com a nossa ajuda. Escolher Pago é investir em 90 anos de tradição e liderança. Da segurança da sua família ao design do seu negócio, nossas fechaduras, cadeados e acessórios entregam a proteção que você precisa. Acesse lojapado.com.br. Pado, 90 anos fechados com você.
Em tempos de decisão, não basta prometer. Na Uniodonto Londrina, você conta com qualidade, agilidade e uma das maiores redes de dentistas da região. Uniodonto Londrina, o melhor plano para o seu sorriso.
Paiquerê 91,7. Eleições 2026.
São 11:52 no nosso Paiquerê Rádio Opinião e o Parque Arthur Thomas está recebendo armadilhas para frear o avanço do javaporco. Algumas espécies foram identificadas ali no Parque Arthur Thomas, lembrando que o javaporco já é considerado uma praga, né, aqui no Brasil, por ter sido introduzido aqui a partir de uma outra cultura, não ser do ambiente natural brasileiro, e aqui no Paraná, principalmente, há muitas áreas de preservação coordenadas pelo Instituto Água e Terra, que tem autorização da caça aos javaporcos. Aqui no Parque Arthur Thomas, quando nós temos esta identificação agora, a prefeitura está fazendo ali algumas armadilhas para que o animal seja contido. Quem traz os detalhes é Sérgio Ribeiro.
A Prefeitura de Londrina intensificou o combate à invasão de javaporcos no Parque Arthur Thomas, na zona sul da cidade, e começou a instalação de armadilhas para capturar os animais. A presença da espécie invasora foi confirmada por um estudo realizado por técnicos da Secretaria Municipal do Ambiente e também da Universidade Estadual de Londrina, UEL. Os javaporcos costumam circular em bandos que podem variar de 10 até 50 animais e representam uma série de ameaças ao ecossistema. Durante a busca por alimento, eles reviram o solo, destroem a vegetação, comprometem nascentes e arrancam raízes de árvores nativas de grande importância ambiental, como, por exemplo, a peroba rosa, além de outras espécies preservadas no parque. Também existe a preocupação com possíveis ataques a visitantes e a animais silvestres que vivem na unidade de conservação. Segundo o secretário municipal do Ambiente, Gilmar Domingues, as armadilhas são fundamentais para controlar a população desses animais e reduzir os prejuízos ambientais provocados pela invasão.
A nossa equipe continua monitorando. Nós sabemos que existem alguns desses animais. Mais de uma dezena deles estão na região da fazenda da Unopar, na divisa sul, né, no limite sul do Parque Arthur Thomas. Temos uma armadilha pronta e assim que nós começarmos a aprisionar esses animais, tem que vai se manifestar com relação à destinação e de que forma que serão abatidos. Até porque existe uma normativa no estado do Paraná que permite o abate desses animais.
Após a confirmação da invasão pelos técnicos da Universidade Estadual de Londrina e da SEMA, a prefeitura passou então a reforçar as medidas de contenção no Parque Arthur Thomas. Em um dos principais pontos de passagem dos javaporcos nas proximidades de um rio, foi instalada uma cerca para impedir a entrada dos animais na área de preservação. O principal acesso identificado fica na região da fazenda da Unopar, na região sul de Londrina, considerada pelos técnicos da SEMA como corredor utilizado pelos bandos para chegar ao parque. Segundo o secretário Gilmar Domingues, outras estruturas de proteção também foram instaladas para dificultar a circulação desses animais.
Exatamente, nós fizemos uma melhoria no cercamento, de onde eles habitualmente estavam para fazer a dessedentação. Um córrego ali da região, ele estava sendo utilizado para matar esses animais. Eles se banham muito, né? Eles ficam se banhando ali, cria de fato uma poça d'água ali onde eles ficam, e a altura por onde eles passam se esfregando nos caules das árvores. Então, o pelo que foi observado no caule das árvores e as pegadas dão conta de que eles passam por ali. Então, a SEMA fez um ajuste no cercamento para coibir, pelo menos minimizar, dificultar um pouco mais essa passagem desses animais, evitando, inclusive, um possível confronto, né? Nós não queremos que eles subam para as trilhas do Parque Arthur Thomas. Então, de fato, nós continuamos monitorando, existe um trabalho da UEL sendo desenvolvido com relação a essas pesquisas, e em breve eu acredito que teremos mais novidades.
Originários do cruzamento entre javalis introduzidos no Brasil e porcos domésticos que escaparam para áreas de mata, os chamados javaporcos se transformaram em uma das espécies invasoras que mais preocupam os órgãos ambientais. Com alta capacidade de reprodução, uma única fêmea pode ter até 20 filhotes por gestação e gerar 3 crias por ano, o que favorece o rápido aumento da população e amplia os impactos sobre o meio ambiente. Diante desse cenário, a Secretaria Municipal do Ambiente aguarda agora a autorização do Instituto Água e Terra, o IAT, para realizar o abate dos animais capturados. Segundo Gilmar Domingues, cada javaporco preso nas armadilhas poderá ser abatido no próprio local da captura, seguindo todos os protocolos previstos na legislação ambiental.
Mas assim que aprendemos, a nossa busca pela autorização para abate será imediata. Mas nós acreditamos que o abate será no local. Eles são extremamente violentos. São agressivos, eles atacam, quem puder fazer essa pesquisa vai observar, eles atacam até animais domésticos, eles se alimentam de absolutamente tudo. Então o que estiver se movendo na frente deles, eles atacam.
As armadilhas já começaram a ser instaladas no Parque Arthur Thomas e o monitoramento da área seguirá de forma permanente. Com os javaporcos sendo capturados e abatidos, o objetivo da SEMA é reduzir a população da espécie invasora, preservando a fauna, a flora e as áreas de preservação ambiental no principal parque ecológico de Londrina. Para o Paiquerê Rádio Opinião, Sérgio Ribeiro.
Valeu, Sérgio, 11:57. Tá aí uma precaução que agora nós temos que ter aqui em Londrina, né? Quando a gente fala do crescimento desenfreado aí da população de javaporco por aqui. Já é sabido aqui no Paraná, né? Como a gente já comentou, inclusive há um estudo do Instituto Água e Terra falando sobre a população dos javalis e também dos javaporcos, né? Que são esta mistura, esse híbrido aí, como o Sérgio explicou na matéria. É totalmente proibido, né? Criação, comercialização, então a soltura do javalis ou do javaporcos aqui no Brasil. No Paraná já foram identificados vários danos rurais, porque eles atacam plantações de milho, de soja, de trigo, destroem a produção dos agricultores locais. É um problema que o Instituto Água e Terra vem enfrentando em várias reservas aí ao longo do estado, né? E agora nós temos aí pela área sul do Parque Arthur Thomas a invasão dos animais. Alguns foram vistos, né, no Parque Arthur Thomas, ou vestígios deles, no caso, como o secretário explicou, né, e a partir daí agora devemos ter cuidado. Como eles se procriam rapidamente, de uma forma intensa, né, daqui a pouco é perigoso, inclusive, frequentar o Parque Arthur Thomas. Por isso a secretaria já há algum tempo vem com esta intenção, né, de preparar armadilhas para capturar os animais ali no Parque Arthur Thomas. A gente espera realmente, né, que isso dê certo, e é uma atitude extrema. Então, quando a gente fala aqui de cuidados, né, ao meio ambiente em Londrina, você vê que tem um leque de atividades. A gente pode falar sobre meio ambiente desde os pontos de entrega voluntária, né, que é um tipo de trabalho, quando a gente fala do lixo, do resíduo ou do material que é destinado para reciclagem, enfim, até esta situação de animais invasores. Então, um leque amplo que a Secretaria Municipal do Ambiente precisa ter cuidado, precisa ter atenção, projetos precisam estar relacionados ali para que tudo isso esteja cuidado, e aí também se liga a outro assunto que nós colocamos aqui, né? Há dinheiro no fundo do ambiente para que isso seja feito, inclusive esse dinheiro também já foi utilizado até para outras áreas aqui em Londrina, casos de atenção. E a gente volta a falar sobre os recursos do ambiente ainda na programação da Paiquerê 91,7. Porque agora precisamos terminar o nosso Paiquerê Rádio Opinião. Deixo um abraço grande a todos os ouvintes. Depois do intervalo tem bate-bola com a equipe total, trazendo mais informações de esportes por aqui. E eu, Bruno Cardial, volto à 13h, no nosso Boa Tarde, Paiquerê 91,7.
Siga Paiquerê 91,7 no Instagram, @paiquerê917.
Entupiu, Rotercano desentupidora. 3326-3800. Entupiu, Rotercano.
Tudo sobre todos os esportes. Bate-bola.
Paiquerê.
O grande encontro da equipe total.
Jota Matheus. Querido com a Paiquerê, meio-dia em Londrina. Total chegando nesta sexta-feira com estes destaques.
Paiquerê.
Tubarão trabalha para deixar a zona de rebaixamento. Timão tropeça e torcida protesta contra a diretoria. Cruzeiro bate o Coritiba e cola no G5 do Brasileirão. Grêmio dá adeus à Copa Sul-Americana. Com 3 jogos começa amanhã a fase oitavas de final da Copa do Brasil. E morre ídolo do Milan e da seleção italiana. Assistência técnica Thiago Sadal, coordenação e redação Fábio Fernandes, comando de JB Faria, no ar o Bate-Bola da Paiquerê.
Bate-Bola, o grande encontro da equipe total.
Meio-dia e 1 em Londrina, estamos chegando com o nosso bate-bola da equipe total. Lembrando que ontem a Paiquerê transmitiu para você o empate Corinthians e Atlético Paranaense em 0-0 em São Paulo. Vanderlei Rodrigues, Matheus Camargo, Reinaldo Furlan, Jorge Júnior, Valdeir Jorge, no trabalho da equipe total. Próxima jornada, domingo depois de amanhã, o jogo a partir das 15h30, Palmeiras e Fortaleza pela Copa do Brasil. A transmissão será do Jefferson Oliveira, estarei comentando, Ted Pérez reportando, Jorge Júnior no plantão informativo e o comando técnico do Thiago Sadal. Portanto, fim de semana de futebol para você aqui na Paiquerê, como sempre acontece. E lembrando também que o Londrina só volta a jogar na outra semana. No dia 10, o Londrina vai enfrentar a equipe do Goiás em Goiânia, na sequência do Campeonato Brasileiro da Série B. Tempo bom em Londrina, sexta-feira, 31 de julho de 2026, 22 graus a temperatura. Pensando onde vai almoçar, venha para a Churrascaria Nativas, que tem o melhor e mais completo buffet da região, com comida japonesa, frutos do mar, salmão, queijos e saladas e uma ampla variedade de cortes e carnes nobres. Delícias de dar água na boca, como a picanha no ponto perfeito, bife ancho e chouriça ao gorgonzola, contra filé com queijo, carnes assadas na parrilha argentina, mignon com catupiry e alho. Rodízio completo ou buffet executivo que sai por apenas R$ 59,90. Churrascaria Nativas, estacionamento amplo, coberto, gratuito, esperando por você na Tiradentes 1515. Portanto, mais um final de semana sem jogo do Tubarão. Hora do Reinaldo Furlan chegar trazendo o seu destaque, que é sobre o Londrina Esporte Clube. Boa tarde, Reinaldo.
Boa tarde, Matheus. Grande abraço para você. Um abraço aos amigos que estão conosco aqui no Bate-Bola da Paiquerê, né? Tubarão treinando sem compromisso oficial neste final de semana. É um período importante, como já dissemos aqui, de trabalhos, né? Especialmente táticos por parte do técnico Rogério Micalli. Agora de manhã, de novo, treinamento lá no CT da SM Sports, né? Recentemente foi fechada a parceria entre o Londrina Esporte Clube SAF e a SM Sports. Alguns treinos acontecendo lá, agora de manhã, inclusive, o elenco Alves Celeste aproveitando as ótimas condições lá do CT da SM Sports. E esse período também, Matheus, é importante, né? Para que alguns jogadores se recuperem, né? O técnico Rogério Micalli vai ganhar pelo menos mais 3 novas opções para o jogo contra o Goiás. O Thales, que está se recuperando de um problema muscular, já deve ficar à disposição no início da próxima semana, para a semana cheia de treinamentos. O Lucas Marques, que aproveitou esses primeiros dias, né, de compromisso sem jogo para recuperar, né, dores no pubis que ele vem administrando. E também outro jogador que deverá ficar à disposição é o Guilherme Portuga, recentemente contratado por empréstimo junto da Portuguesa. Lembrando que para esta partida lá contra o Goiás no dia 10, o Paulinho Mocelin está fora, terá que cumprir a suspensão automática. Nos bastidores, bastante agitação, o Londrina segue em negociação, tentando novos nomes para a sequência da Série B, Matheus.
Legal, uma semana cheia, portanto, para preparação, para treinamento, visando a volta à disputa do campeonato e automaticamente buscando um resultado positivo para sair da zona de rebaixamento. Alô, Fiore Luiz, boa tarde, qual é o seu destaque, companheiro?
Opa, boa tarde para você, Matheus, nesse dia abençoado, né? Céu azul, bonito, solão, hein, bonito, gostoso, toda a nossa região, um dia realmente, mais um dia abençoado, né? E a nossa equipe aí na mesa e a nossa torcida, né? Nossa torcida e o nosso Timão Alves Celeste. Mudaram um pouco as cores, mas ele continua sendo Alves Celeste, né? Azul, o Celeste, né? É igual a camisa da Argentina. Não é azul marinho, né? Mas tudo bem, isso não importa muito. Ó, eu tenho aqui uma relação dessa janela dos reforços. Eu não sei se o Reinaldo acrescenta mais alguém. Christian, João Vitor, Nino, o Nino Paraíba, né? Tarek, Raí Nascimento, Pablo Diego, William Potker, Giovanni Meurer, o Arthur e o Guilherme Portuga. Aqui eu tenho 10, não sei se eu esqueci de alguém, mas o Reinaldo acabou de falar que o Londrina ainda está pesquisando alguns outros nomes, talvez 2 ou 3, né? Aí teria mais que um time, né? De reforços durante a janela. Então vamos torcer para esse pessoal entrar tudo em forma aí e ajudar o Londrina a sair dessa posição incômoda, tá bom,
Matheus? Tá certo. Que cheguem em condições de jogar, né? Lamentável a situação do volante que veio do Curitiba, que chegou e se machucou, né? Provavelmente, se tivesse chegado sem a contusão, sem se contundir, estaria logo entrando no time do Londrina. Vanderlei Rodrigues, eu pedi para ninguém fazer gol ontem para preservar sua garganta. Boa tarde, Vanderlei.
Oh, obrigado, viu, Matheus? Um abraço para você. E ajudou bem, hein, Matheus? Um abraço para você, para o amigo ligado no bate-bola da Paiquerê.
Mas às vezes é melhor gritar um caminhão de gols do que pegar um jogo encardido, chato e ruim, né?
Nossa, a bola chorou ontem, hein, Matheus? A bola não rolou e faltou muita qualidade. Para você ter uma ideia, a nota do primeiro tempo do jogo da nossa equipe foi de 2. E aí no segundo tempo subiu um pontinho, foi para 3. Você vê?
Melhorou
um ponto aí, né? Para você ter uma ideia, a qualidade.
Melhorou 50%,
né? É 50%.
Meu Deus.
Olha, Matheus, eu vou pegar um pouco dessa fala do Fiore e gostaria de dizer o seguinte. A gente sempre questiona a questão de contratações, ou reforço, ou jogador para compor o grupo. O que acontece com o Londrina até agora? Há uma grande diferença aí no meu entendimento, né? Você contratar reforço ou contratar alguém para ter no grupo? Às vezes é melhor você contratar 2, 3 jogadores, mas este sim vai ser tratado como reforço, porque até agora, até que se prove ao contrário, reforço até agora foi o menino lá do meio, o João Vitor. Gostei muito do Raí, que entrou aí na última partida. Aí Nascimento, o Tarek, que eu esperava um pouco mais, também não aconteceu. Enfim, é uma preocupação. Então, nesse momento em que você precisa se reforçar e você traz jogador para compor elenco. Tomara que o tempo nos dê uma outra maneira de pensar em relação a isso. E o tempo se atende como Rogério Micali, atende pelo nome de Micali, porque não tem outra saída, Matheus. Porque já chegou praticamente um time aqui e ainda estamos à procura de contratações, Matheus. Então, algo, de uma certa maneira, está errado.
Meio-dia e 9 em Londrina, hora do Fabinho Fernandes trazer o seu destaque aqui no Bate-Bola. Boa tarde, Fabinho.
Oi, boa tarde para você, Matheus, para os amigos do Bate-Bola. Matheus, e o Londrina Futsal viaja amanhã para Rio Verde, Goiás, em busca de uma vaga na próxima fase da Liga Feminina de Futsal. 7 times, Matheus, já estão matematicamente classificados para a próxima fase. O Stein Cascavel, aqui do Paraná, o Barateiro de Brusque, lá de Santa Catarina, Taboão da Serra, de São Paulo, o Leoas da Serra, de Santa Catarina, a Female, lá de Chapecó, Santa Catarina, Marechal Cândido Rondon, aqui do Paraná, e Pato Branco, aqui do Paraná, estas 7 equipes já estão matematicamente classificadas para a próxima fase da competição. 4 times brigam pela última vaga, Matheus. Telêmaco Borba com 13, São José de São Paulo com 13, o Clube Resenhas, o adversário de domingo da equipe londrinense, com 12, e o Londrina Futsal com 12 pontos. Nós ouvimos hoje a técnica Jane Borim, e ela falou desta situação do Londrina precisar vencer e ainda torcer por outros resultados para conseguir uma vaga na próxima fase da Liga Feminina.
claro, né, a gente, enquanto ainda tem uma esperança, a gente está indo para fazer uma grande partida contra o Resenhas. Sabemos a dificuldade que vamos encontrar lá. A equipe do Resenhas, quando joga em casa, ela aproveita muito o fator casa. Então, nós vamos ter que nos superar para tentar fazer a nossa parte, né? Como eu já tinha dito desde o início, de quando começou a liga, que ia ser uma liga muito, muito equilibrada, e a gente observa aí que as diferenças de pontos para buscar a classificação, elas são muito próximas, né? Então, nós cometemos alguns erros durante o campeonato, perdendo jogos que, principalmente dentro de casa, que não poderíamos perder. Isso nos dá essa dificuldade que nós estamos agora nesse momento, porque não depende só da gente, né? Nós vamos tentar fazer a nossa parte, e aí precisa de uma combinação de resultados para que a gente possa conseguir a nossa classificação.
Então, Matheus, a delegação londrinense viaja amanhã e no domingo às 11 da manhã joga em Rio Verde, Goiás, contra o Clube Resenhas, ainda sonhando com a vaga na próxima fase da competição. O Londrina Futsal, Matheus, que está em luto. A Ana Paula Cardoso, 29 anos, que morreu naquele acidente lá no Salto das Orquídeas, em Sapopema, era fotógrafa do Londrina Futsal, Matheus.
A notícia, triste a notícia, todo mundo acompanhou, lamentava e tal, e ela tinha essa ligação, portanto, com o futsal feminino. Agora, uma curiosidade, o Fabinho, as viagens do futsal feminino são longas, né? Quanto tá mais aqui Santa Catarina, lá no oeste de Santa Catarina, no oeste do Paraná, agora Rio Verde, Goiás, é longe. Como é que são feitas essas viagens? Você tem detalhes, Fabinho?
Vai de avião, viu, Matheus?
Certo.
As viagens longas,
certo, todas. Tem que ser, né?
Isso, todas de avião. É uma competição muito bem organizada, a Liga Feminina de Futsal. Então, esse problema a equipe não está tendo. O Londrina Futsal, que vem fazendo uma boa campanha no Campeonato Paranaense, a Liga Feminina está muito forte esse ano. Tanto que a diferença de pontuação é muito pequena entre as equipes, mas é um campeonato muito bem organizado, a Liga Feminina de Futsal.
Vou até Goiânia, né? Então, porque daí depois o resto de ônibus até Rio Verde, que é uma bela cidade. Aliás, já estive em Rio Verde narrando futsal, inclusive, o Jota Matheus.
Opa, que beleza.
Em 2000, 2004, 2005, aí estive lá. Aliás, com o nosso André Galvão, que hoje está lá em São Paulo, brilhando lá na TV, no rádio da capital paulista. Estivemos narrando na época, acho que foi o último ano que tivemos aqui um time representando uma cidade a nível nacional.
Agora, é interessante a gente dizer isso aí, porque, claro, a viagem, hoje a disputa é nacional, quer dizer, o nosso time de vôlei jogou lá no Nordeste, jogou disputando jogos importantes da liga, e é preciso realmente que haja o apoio e a condição de viagem tranquila, de viagem boa, né? Então, vai para Rio Verde, na distante Rio Verde de Goiás, e que volte com um resultado positivo, justificando, valendo realmente o esforço que essa moçada dedica.
Aliás, essa é uma grande dificuldade, né, de se desenvolver os esportes que não tem tanto espaço, né? Como o futebol, por exemplo, que é a questão do país continental, né, Matheus? Você vai disputar uma competição nacional, você enfrenta toda essa dificuldade de locomoção, né? Ainda mais num país em que há também aquela dificuldade da malha aérea, né? Para você fazer as ligações.
Que piorou sensivelmente, né?
Aliás, piorou demais, né?
Certo, fale, Fiore.
Eu tava olhando que o América está tendo uma pequena reação, né? Agora, se ele está com 11 pontos, se ele, por exemplo, vencer o Botafogo em Ribeirão e depois vencer o Atlético lá em Belo Horizonte, ele vai para 17 pontos. Agora, numa hipótese que eu não acredito, que o Londrina perde para o Goiás e para o Sport, Londrina fica com 20. Se hoje o Londrina está de olho no Cuiabá, no Náutico, no Botafogo, no Ceará e no Avaí, não pode ter outro concorrente aí, não. Não é verdade? Londrina que trate de, nessa mini excursãozinha aí, trazer pontos de Goiás e de Recife, viu?
Olha, a situação do América realmente é surpreendente, né? Pela força que representa o América, pelo que o América representa em Belo Horizonte e Minas Gerais, realmente você tem razão, porque até agora, com o América, né, na situação difícil em que está, nós temos dois times que estão praticamente rebaixados, né? América e Ponte Preta. Mas daqui a pouco esses times reagem e concorrem. Realmente, o Londrina, concordo com você, precisa marcar pontos nessa saída, um ponto, dois pontos, três pontos, de repente, para não se distanciar daquelas equipes com as quais ele briga para não ficar na zona de rebaixamento.
Apesar de ter uma estrutura melhor, né? Aliás, bem melhor do que a Ponte Preta, mas como já dissemos aqui em outros programas, a situação do América é uma situação, assim, muito delicada na parte financeira, Matheus. Esse é o grande problema do América, né? Porque senão o América, inevitavelmente, estaria aí na parte de cima da tabela, como já aconteceu Sim. outras tantas vezes. Mas como nós dissemos aqui, o problema lá é que a antiga diretoria do América trocou, meteu os pés pelas mãos, né? Disputando aí Libertadores, competição aí continental, estourou completamente o orçamento. Dizem lá que 3-4 vezes mais do que o orçamento que o clube tinha. Então, não tem como fazer milagre. Uma hora a corda vai arrebentar. E aparentemente arrebentou esse ano, né?
Agora você olha assim, tem esse lado, esse problema financeiro, essa falta de planejamento. Mas a gente olhar para o elenco do América. Rapaz, não é para estar ocupando essas últimas colocações,
tem
não.
Tem jogadores carimbados, né?
Jogadores que atuaram na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Não dá para entender. E, acima de tudo, tem um bom treinador, que é o Humberto Louser, né? E eu tô olhando aqui os números. O América, ele tem 99,96% de rebaixamento, segundo a matemática. Depois a Ponte, com 99,92%, né? E aliás, o América agora deixa a Ponte Preta na última colocação. E como informação, Londrina tem 57,17% nesse momento de abertura do segundo turno do Campeonato Brasileiro por possibilidade de queda.
Olha, eu não gosto muito desse percentual, não.
Porque isso muda muito rápido. Em três rodadas muda de lugar,
né? Se o Londrina ganhar os dois jogos fora de casa agora, ele já sobe na tabela, já sai da zona de rebaixamento, já muda muito o percentual, talvez fique aí com algo muito pequeno, muito diminuto em termos de possibilidade de cair. Agora,
mas, futebol, mas precisa ganhar, né, Matheus?
Precisa ganhar, exatamente. Mas não é uma matemática, né? A matemática está aí mostrando, mas você pode mudar a matemática dependendo do seu comportamento, né? Você
quer ver, vivendo esse mesmo drama, mas na parte de cima, o Operário sai para fazer, ele não joga no final de semana, mas ele perdeu no último compromisso, e aí machucou muito lá pra gente dos Campos Gerais. Eu converso muito com o Diomar lá, e ele até citava da questão da necessidade do Operário, nesse mini campeonato que o Fiore colocou aí, no mínimo, fazer aí duas vitórias, um empate, para continuar alimentando essa probabilidade de subir. É um Operário que hoje tem 99. Ah, perdão, deixa eu achar aqui, sumiu. O Operário tem aqui a possibilidade de 23,89% de possibilidade de subir. Ainda há muita coisa para acontecer, né, Matheus?
Não tenha dúvida. E principalmente porque as coisas mudaram, né? Dois sobem direto e quatro brigam por outras duas vagas. Você procura qualidade e conveniência? Então vá ao posto São Gabriel, na Guaporé 469, esquina com o Amapá. No posto São Gabriel, você encontra lavagem, loja de conveniência completa, com cafeteria, lanches, bebidas e acessórios. Além disso, oferece troca de óleo e combustíveis de alta qualidade. E tem uma promoção para você, hein? 20 centavos de desconto por litro para quem pagar no débito, no Pix ou na grana, no dinheiro. Posto São Gabriel, portas abertas para você na Guaporé 469.
Matheus.
Oi, Fiore.
O Vanderlei falou aí com relação ao Operário. Agora, o que a gente esperava no início do campeonato? Bom, os dois primeiros já vão direto para a Série A. Os outros quatro vão disputar duas vagas. Então, na verdade, temos formado o G6.
G6.
E a gente, eu pelo menos, falar, puxa, o Londrina não tiver entre o G6, então nós estamos ralado, né? E o Londrina está patinando até agora lá embaixo, né, rapaz? Que tristeza, hein?
É, antes do campeonato começar e principalmente depois daquela vitória lá em Novo Horizonte, quer dizer, o torcedor do Londrina se encheu de expectativa positiva, acreditando na briga. Agora, lamentavelmente, veio aí essa campanha que o deixa na zona de rebaixamento.
É, agora, é completamente diferente o campeonato, né, Matheus? Se você não tiver bem estruturado, você vai sofrer mesmo.
Sim.
E olha que, por exemplo...
Sobe e desce, desce e sobe.
A gente precisa lembrar que o Londrina vem de uma Série C... E que quando vai disputar a Série C, né, o seu comandante fala, olha, nós estamos entrando no campeonato para fazer um campeonato de meio de tabela, para não cair, né? Isso foi falado lá antes da bola rolar. Claro que o torcedor sempre espera algo a mais, algo diferente. Aí, por que que eu lembro dessa história mais uma vez? Porque mesmo os clubes mais estruturados, até com mais recurso disponível nesse momento, esses clubes estão sofrendo, né? Por exemplo, São Bernardo. São Bernardo estava aí outro dia liderando o campeonato, já entrou numa fase difícil, já mandou o treinador que estava lá há vários anos embora.
O adversário do Operário, inclusive, então, já vai sofrer.
Exatamente. Dentro de uma competição longa como essa, você tem altos e baixos, né? Mesmo para os clubes que estão mais estruturados. Imagina aqueles que já não entraram na melhor condição possível, né?
Ou os que já anunciaram que não iam brigar para subir. Então, que é o caso do Londrina, e que eu acho que foi uma declaração lógica, realista, mas que não podia ter sido apresentada, porque deixou a torcida do Londrina um tanto desanimada quanto ao comportamento do seu time. Se transmitiu ontem Corinthians e Atlético Paranaense. Vanderlei, eu vou dizer uma coisa para você, eu não sei o que está acontecendo com o futebol. Corinthians entrou com time de reservas praticamente para pegar o Atlético quando precisa melhorar sua posição no Campeonato Brasileiro. Foi por causa da Copa do Brasil no fim de semana?
É, descansar no jogador, né? Ah. E aí sofre um problema sério, Corinthians, né? Perde o seu centroavante, sabe Deus quando vai poder voltar. Se não bastasse isso, teve o Labiade também, que sofreu uma contusão, uma imagem bem forte ontem ao final do primeiro tempo, de maneira que, se pensando em Copa do Brasil, acho que aí já serão duas baixas. E pegou um Atlético, o Atlético é um timaço, hein, Matheus?
Pois Atlético, eu acho que o
rapaz,
Atlético
que timão perdeu, esse do Atlético,
perdeu,
hein?
Perdeu a chance de faturar 3 pontos.
Pois é, teve a possibilidade ontem de voltar para casa com 3 pontos, time forte, joga num esquema 3, tem hora com 4 no meio, com 6, até de 5, de 4 a 6 no meio, chega com muita força pelas beiradas. Gostei de ver o Atlético de ontem. Agora, o Corinthians quando tentou colocar sua tropa de elite no segundo tempo, criou sim algumas oportunidades, principalmente o Yuri Alberto, que gera jogo, né? Que cria, dá dinâmica para os atacantes chegarem, mas aí sofre uma contusão. Eu tô para dizer para você, se o Yuri Alberto ficasse até o final do jogo, de repente o Corinthians teria faturado 3 pontos ontem.
Agora, eu concordo com o Vanderlei, eu sempre gosto de ver o Atlético jogar, e olha, quando ele retoma a bola na transição, é uma rapidez gozado, né?
O Corinthians time dos colombianos,
bastante,
né,
aliás, o Atlético tem crescido nas partidas depois de 30 minutos do segundo tempo, aí no finalzinho ele teve bola na trave e tal, mas dá gosto de ver o Atlético Paranaense jogar.
Agora, no jogo de ontem, a gente não pode esconder um fato muito real e que está sendo motivo de críticas, inclusive dentro do Corinthians, que é a situação do novo gramado.
Pois é.
Da Neoquímica Arena. Muita areia.
O Corinthians sempre teve o melhor gramado de São Paulo e agora inverteu tudo, Reinaldo?
É porque, na verdade, foi feita a troca, né, Matheus? Então, digamos assim, é um gramado, entre aspas, verde, né? Pelo tempo de uso. Então tem muita areia, né? Essa areia não está sedimentada e ontem deu pra gente perceber até algumas imperfeições. Em alguns trechos do gramado, de longe parece muito bonito, mas você vê o comportamento da bola, um comportamento irregular para um gramado que aparentemente parece perfeito. E em vários pontos, muita areia exposta. E isso pode ter contribuído, inclusive, para a lesão do Labiade ontem.
Cortou o joelho, né?
Não, e ele torceu o joelho também, né? Foi uma torção muito feia, muito feia.
Vai demorar para voltar, hein? Não sei se volta essa temporada, não.
Vai demorar para voltar. Tanto é que ontem, no vestiário, né, os jogadores conversaram com o Fernando Diniz. O Fernando Diniz citou na coletiva a condição precária, né? Do gramado. Os jogadores na zona mista também falaram e falaram em tom assim de desabafo, olha, isso não pode acontecer com um clube desse tamanho, né? E aí houve a cobrança da empresa. A informação que há aí nos bastidores é de que o gramado, ele precisaria de um tempo maior para a volta de um jogo, né? Um jogo oficial. Então, teria sido antecipada a volta e que as condições vão ficar melhores nos próximos 10 dias. Lembrando que daqui a pouco tem o jogo da Copa do Brasil, que é jogo que vale jogo milhões de volta, para o Corinthians, né?
E não dá para entender que a primeira divisão do futebol brasileiro parou para a Copa passar, né, Matheus? E aí dava para fazer assim uma recuperação no estádio. Então não sei por que o Corinthians não tirou proveito desse tempo.
Agora, é uma irresponsabilidade. Essa é a diretoria do Londrina, irresponsável em tudo, né?
Do Corinthians, até do Corinthians.
Também aproveitaram a Copa do Mundo, a parada do campeonato, para trocar. E olha aí o que aconteceu, né? Isso, inclusive a contusão do Yuri Alberto, ele deu uma arrancada tal, e daí a pouco caiu segurando a coxa do lado esquerdo. Teve um estiramento, alguma coisa então, também, né?
Essa questão do Yuri Alberto também vale um tema, né? Vale uma discussão, até porque aí é uma lesão muscular, não é uma lesão de entorse, né? Como foi do Labiate. Mas pode ter contribuído. E o interessante é que o técnico Fernando Diniz, preocupado até com a sequência de jogos, com a decisão, né, pela Copa do Brasil, ele colocou ontem apenas 3 jogadores titulares em campo para começar a partida. E outros titulares entraram apenas do intervalo em diante. E mesmo com um tempo pequeno em ação, né, um tempo curto, houve a lesão muscular do Yuri Alberto. Prejuízo enorme, né? Porque pelo que chorou o Yuri Alberto, provavelmente uma lesão de grau 2. Se for uma lesão de grau 2, o Yuri Alberto pode perder até a parte final do campeonato, que vai precisar aí daqui a pouco 60, 70 dias de recuperação. É outro prejuízo para o Corinthians. E até em relação a isso, Matheus e amigos do Bate-Bola, eu acho que o Atlético ontem perdeu uma oportunidade.
Exato, né? Eu concordo.
De ganhar do Corinthians.
Assumir a vice-liderança.
Jogou pouco o Atlético, o time não conseguiu jogar, né? Não conseguiu desenvolver o seu jogo de transição, né? O Corinthians no primeiro tempo, taticamente muito interessante, apesar de todos os jogadores novatos, né? No time titular, o Corinthians adiantou a sua marcação e não deixou o Atlético jogar, né? O Hugo Souza praticamente não foi incomodado. O Atlético foi dar um chute com o João Cruz, que entrou no segundo tempo da partida, na parte final do jogo. Então, taticamente, mesmo com o time praticamente reserva, o Corinthians foi bem. E o Atlético jogou fora, né, pelas circunstâncias, uma chance de ouro de ganhar do Corinthians pela primeira vez na Neoquímica Arena.
Jota Matheus. Ele está em terceiro lugar, né?
Jota Matheus, Fiore, Reinaldo, Fabinho. Mendoza, Viveiros, Portilha, quem mais? Tem mais alguns aí. É um arrastão, Matheus, de colombianos.
Tem 8 colombianos hoje, o Atlético.
Pô, pra você ter uma ideia, que peneirada foi essa boa do Atlético lá na Colômbia?
Vai mudar pra Bogotá daqui a pouco.
Tem Benavides, que jogou ontem, tem o Aguirre, né, que tava no banco de reservas, tem o Portilha, tem Mendoza, tem o Viveiros, próprio Viveiros, que é o artilheiro do campeonato, né? É uma comunidade colombiana em Curitiba.
Bom, antes do Fabinho trazer a manifestação do ouvinte, a gente lembra que o Curitiba perdeu em casa do Cruzeiro. Curitiba, que se vencesse, estaria bem posicionado também. E a gauchada, gente, olha, você ser eliminado de uma competição continental por um time boliviano, com todo respeito, não é fácil, hein? O Grêmio perdeu em casa pro Bolívar, já tinha perdido lá na Bolívia, né?
3-2.
E fica fora da sequência da Copa Sul-Americana. Que situação do Rio Grande do Sul, hein?
O Grêmio tá passando por uma fase muito complicada, né, Matheus? Porque o time, apesar de bons valores individuais, o time do Grêmio, ele não funciona, né? É um time que, em alguns momentos do jogo, ele ataca bem, mas parece que aí vem um branco, né? O time deixa de jogar. Ontem tomou um gol estranho, inclusive uma
jogada. Questionado o treinador lá, viu, Reinaldo?
Então, o Luiz Castro, ele é um...
Há tempo já, tá?
Ele é um grande treinador, mas a informação que há lá em Porto Alegre é que o atual presidente do Grêmio, ele não quer fazer essa gangorra. Troca técnico, muda técnico, parece que há uma integração lá com a base.
Uma multa rescisória muito alta também, enfim.
Há uma integração lá com os jogadores sub-23 e parece que o objetivo da atual diretoria do Grêmio é, mesmo sofrendo em termos de resultado, tentar trazer aí um máximo de jogadores novos para o time principal para poder fazer caixa com futuras vendas, né? É aquele momento de sofrimento para o torcedor que tem até medo, né, do Grêmio voltar a jogar a Série B do ano que vem.
Agora, quem viu, Matheus, na Sul-Americana, no Grupo B, o Atlético é primeiro colocado com 10, no C, o São Paulo é primeiro com 12, no E, o Botafogo é primeiro com 16, né? E tem os segundos colocados, né? O Santos, o Vasco e o Bragantino, que vão para aquele playoff lá contra os terceiros da Libertadores.
Pois é, e vem agora a fase oitavas de final da competição. E o Grêmio é o único brasileiro que fica fora da sequência. Elite com contabilidade, o nome forte para empresas fortes. A única maneira de fazer um ótimo trabalho é amar o que você faz. E amamos atender a sua empresa da melhor forma e buscar os melhores resultados. Enfrente os desafios com determinação, saia mais forte do outro lado, conte com a nossa ajuda. Vamos à opinião do ouvinte aqui no Bate-Bola, você, Fabinho.
O doutor Adalberto Bacarim participando com a gente aqui pelo WhatsApp da Paiquerê, o 99994110. Assisti ontem Atlético e Corinthians. Adoro futebol, mas foi difícil de aguentar. O time do Corinthians tem um monte de doentes que pensam que são gladiadores e não jogadores. Muita pancada, encontrão, antijogo, catimba. Esse futebol dá tristeza, diz aqui o doutor Adalberto Bacarim.
É, então, principalmente depois que a gente viu uma Copa do Mundo, né?
É, então, mas aí a gente tem que fazer um recorte do Corinthians de ontem, né? Porque ontem nós tivemos até o Mateuzinho jogando na lateral esquerda, nós tivemos Ranieri volante jogando de zagueiro, aliás, foi muito bem como zagueiro, nós tivemos um meio campo reserva, o Corinthians ontem, ele sofreu até por questões normais do futebol, né? E de fato, a entrega do Corinthians, ela praticamente não existiu. O Corinthians foi incomodar o Atlético quando o Yuri Alberto entrou no intervalo da partida e participou do lance mais bonito do jogo, né? Uma chapada em que o Santos faz uma belíssima defesa.
O Rogier Alan, o Atlético possivelmente não ganhou o jogo de ontem por um pênalti não dado, escandaloso, de um escanteio pra cima deles, Furacão e Tubarão, diz aqui o Rogier.
Rapaz, o Fabinho, eu cheguei a citar isso na transmissão, falei, gente, o cara foi agarrado escandalosamente. Eu não sei qual foi o jogo, se foi na Europa, foi na Copa do Mundo, consigo lembrar, que o mesmo lance o árbitro deu pênalti. Mas enfim, segue o jogo.
Mas foi escandaloso mesmo, agarrou pela barriga.
Eu falei, gente, não foi agarrado o cara ali, mas passou batido, segue o jogo. Pra mim foi muito, pra mim não foi pênalti, pra mim foi muito pênalti.
O Clóvis, o Leque precisa urgentemente sair da zona do rebaixamento. Não pode deixar para as últimas rodadas, diz aqui o Clóvis. O Valdir Rodrigues, chamar o Thales de reforço mostra o quanto o Leque está carente de bons jogadores. O Lino, isso mesmo, Fiori Luiz. O manto, como era chamada a camisa Alves Celeste, agora está azul escuro, desbotado. Sai zica, acredito na recuperação do Tubarão. Osvaldo da Costa, até quando vai a janela de transferências, Reinaldo Furlan?
Até agora, se eu não estiver enganado, acho que 20 de agosto, alguma coisa assim.
O Marcelo Pitanga, o Micali tá na hora de ajeitar esse time. O Marco Antônio é lá de Rio Verde, Goiás. Domingo estarei no ginásio acompanhando o nosso time de futsal feminino. Um abraço para você então, Marco Antônio, até domingo às 11 da manhã.
Aliás, Rio Verde é uma cidade que fica na mesma região de Jataí, né? Jataí de Goiás. E aí, eu até vou fazer uma defesa da minha cidade, porque o pessoal confunde muito, viu, Fabinho? Quem nasce em Jataí, Goiás, é jataiense. Quem nasce na capital, aqui do lado de Londrina, é jataizinhense.
O Alício Paiva está O Alício Paiva está lá na cidade de Pitanga. Reage, Tubarão.
Aliás, o Alício, se não me engano, fez aniversário ontem, hein?
Fez sim, Matheus. Fez essa
parabéns,
semana.
Parabéns, dou os parabéns atrasado para ele. É um grande ouvinte que a gente tem, um grande amigo.
É um grande ouvinte que onde ele está ouvindo a Paiquerê, né, Matheus?
Como o Marcos Reis, caminhoneiro, né?
Pelo jeito é representante, um dia está em Pitanga, outro dia está em Maringá, outro dia está em Presidente Prudente. Um abraço para o Alício Paiva. O Gildo lá de Biporã: já estão preocupados com o América Mineiro. Meu Deus, diz aqui o Gildo. O Alexandre Melo, de Matinhos, litoral paranaense: ficamos 6 jogos sem derrota e estamos na zona do rebaixamento da Série B. Vamos orar para sair. Tá bravo o Alexandre aqui com a SAF do Londrina Esporte Clube. O Jorge Feijó: gente, o Diniz tá matando o Mateuzinho, colocando ele na lateral esquerda. Aí não tem nem lateral direito e também nem lateral esquerdo. O que vocês acham? O Milan
foi lateral da direita ontem.
Que ontem, na verdade, era uma questão especial.
Tá todo mundo no DM, né?
O Angeleri tava suspenso, o Bidu tá voltando agora de lesão. E aí, para não colocar o menino, né, lá numa fria, ele preferiu a experiência do Mateuzinho.
O Márcio: um zoom bem forte do Márcio Zoom da cidade de Presidente Prudente. Um abraço pro Márcio.
Fabinho e Matheus, por falar em ouvintes que estão pelo Paraná e pelo Brasil, Marcos Reis Caminhoneiro, Matheus, ele manda aqui uma sugestão. Aqui em Goiatuba tem um camisa 10 chamado Teles, muito bom, e um lateral esquerdo muito bom, apoiador, sai pra tabela, parte pro meio, bom de cruzamento também. Ele tá dizendo que seria bom Londrina dar uma olhadinha nesses dois jogadores aí, um 10 e um lateral esquerdo.
Só pensa, é só você que transmitiu o jogo em Goiás. Você falou que transmitiu em Rio Verde. Pois eu transmiti futebol em Goiatuba. O Londrina.
Estive em Goiatuba também, Matheus, em 90.
Aliás, em Goiatuba eu comi o melhor peixe da vida num restaurante lá de Goiatuba, que eu não lembro o nome. O peixe era um peixe amazônico, de ótima preparação e assim por diante. Falando em peixe, tá quase na hora do almoço, nós vamos pro intervalo comercial, na volta a concentração das informações do Londrina, que tem ainda 8 dias inteiros para voltar a campo.
Bate bola. O grande encontro da equipe total.
Nativas Grill, a churrascaria número 1 de Londrina, e a hora certa.
Meio-dia e 37.
Você procura um rodízio de qualidade? Na Nativas Grill Churrascaria você encontra frutos do mar, saladas diversas, pratos quentes, pista japonesa, queijos e uma excelência em carnes nobres. Nativas Grill Churrascaria, bom atendimento, bebida gelada, os melhores drinks e espaço kids. Nativas Grill Churrascaria, no almoço e no jantar, em Londrina. Faça sua reserva e siga-nos nas redes sociais. Nativas Grill, venha ser Nativas você também.
De segunda a sábado, aqui na Paiquerê 91,7, das 7 às 9:30, Jornal da Manhã, o amigo da cidade.
A melhor idade merece o melhor desconto. Neste mês de julho, pessoas com mais de 60 anos assinam a Folha de Londrina por apenas 12 parcelas de R$ 44,90 e recebem o jornal todos os dias em casa, com as principais notícias de Londrina e região. Ligue agora, 3374-2000. Folha de Londrina, há mais de 77 anos informando você. Quer trocar seu carro por um seminovo com procedência? MK Veículos Multimarcas. São mais de 24 anos atendendo Londrina e toda a região, com milhares de clientes satisfeitos. A MK Veículos é a escolha certa para quem busca qualidade e o melhor preço. Atendimento de primeira para fazer o negócio acontecer de forma rápida e segura. MK Veículos, na Avenida JK 1587. Fone 3322-4802.
Vai querer 91,7.
A cada safra, o ano começa a girar de novo. No Sicoobi tem crédito de plano para custeio, investimento e comercialização, do Promaf ao Pronamp, com gente que entende de agro ao seu lado.
Dá uma passadinha lá na agência do Sicoobi, dá uma olhada nas condições do plano safra 26, 27, são muito boas.
O agro gira com o Sicoobi.
Imagine sua empresa em salas comerciais modernas, amplas e climatizadas. No Twin Towers, oferecemos o equilíbrio perfeito entre funcionalidade e elegância. Localizado estrategicamente no coração de Londrina, tem estacionamento próprio e acesso rápido aos grandes centros da cidade. Descubra o melhor custo-benefício na locação de salas comerciais. O Twin Towers é a escolha certa para você que busca um ambiente de trabalho exclusivo com infraestrutura de ponta. Visite nosso site site em edificio.twintowers.com.br ou ligue para 999197555 e agende uma visita.
Neste sábado, o Paiquerê Rádio Opinião falará das atividades, os processos operacionais e os planejamentos da Secretaria Municipal de Obras de Londrina, os fluxos internos de atividade, as diretorias e como fica a gestão com a troca do secretário municipal recentemente. Como estão as obras de Londrina, as paralisações, os recursos para as atividades do município. Presenças do atual secretário municipal de obras e pavimentação, o engenheiro Fábio Alves de Oliveira. Participe mandando a sua mensagem pelo WhatsApp 99994-1110. Acompanhe o Paiquerê Rádio Opinião Especial ao vivo em 91,7 ou em áudio e vídeo pelo canal da Paiquerê 91,7 no YouTube.
Bate-bola. O grande encontro da equipe total.